E setembro, gente, é o mês da Bíblia. Eu adoro setembro por muitas razões. Aliás, cada mês tem a sua peculiaridade. A gente tira de cada mês o proveito, né? A gente que faz o mês acontecer, né? Muitas vezes, eu não gosto de agosto. Olha, cada mês tem algo para você fazer de bem ou de bom na sua vida, com certeza. Círculo bíblico que começa hoje, paróquia Cristo Rei de Marau, aqui nos estúdios. Não começa hoje?
Isso mesmo. Hoje vai ter o cancelamento, né?
O cancelamento.
Por conta das chuvas.
Tá certo, estava na agenda aqui, né? Aqui nos estúdios, então, a Maria Luísa Guzela e também o Jandir Dalpiaz, para a gente conversar um pouco mais dessa iniciativa, né? Primeiro círculo bíblico aqui na nossa paróquia e também do que vai tratar exatamente esse círculo bíblico aí. Bom dia, bem-vindos aqui agora, então.
Bom dia, Maculã. Bom dia, Jandira, aqui presente, e os ouvintes que nos acompanham. Paz e bem.
Paz e bem. Estava na agenda para começar hoje, né, Jandir? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maculã. Bom dia a todos e a todas que nos ouvem através da tua rádio. Sim, Maculã, estava previsto para hoje, mas em função, né, das ocorrências do tempo, né, que gerou grandes transtornos, o nosso ciclo... Círculo Bíblico, ele foi transferido. Então, nós vamos divulgar, né, Maria, a próxima data que terá início o Círculo Bíblico. Mas, realmente, Maculã, setembro é um mês especial. E falar da Bíblia, falar da Palavra de Deus, falar daquilo que é a sustentação da nossa fé. Então, esse Círculo Bíblico será extremamente importante para quem quiser aprofundar, né, a sua fé.
Como é que surgiu essa ideia maravilhosa, hein?
Pois então, estávamos em uma reunião, né, na coordenação paroquial dos ministros, e há um bom tempo a gente via que faltava um pouco de aprofundamento da parte bíblica, né? E um pouco também de desmistificar esse mistério por trás da Bíblia, né? Porque hoje, quando a gente pensa na Bíblia, muitas pessoas acreditam que é difícil de interpretar, é difícil de trazer ela para o dia a dia. E se notou essa dificuldade dos ministros e de todas as lideranças, né? Então, a ideia era a gente trazer a Bíblia mais presente no nosso dia a dia, de forma simplificada, que nós mesmos pudéssemos fazer um entendimento das leituras, da interpretação das leituras, e de uma forma leve, né? Trazendo a espiritualidade para o nosso dia a dia, a Bíblia, que é a nossa ferramenta principal, né? De todo cristão, de todo católico. Então, trazer ela mais para o dia a dia de forma leve, né? Um entendimento dos textos e tudo mais. Então, surgiu essa ideia. O Frei Laércio propôs assim, para a gente trabalhar, nos deu uma grande abertura e confiança, né? Que é o mais importante para nós mesmos da coordenação trabalharmos um texto de referência. E nós temos como base o texto da Carta aos Efésios, né? Que é um texto que todo ano, no mês da Bíblia, a CNBB e a editora Paulus lançam um texto, alguma parte da Bíblia para aprofundar. Então, nós temos um livro que vai ser a nossa referência, vão ser encontros com temas específicos da Carta aos Efésios. Então, serão 4 encontros onde a gente vai trabalhar essa linda carta, né? Essa carta bem importante.
Por que é que ela chama tanto a atenção, hein?
Bom, Maculã, e aos que nos ouvem. Bom dia, Maria, eu esqueci de dizer bom dia. Então, primeiro, a Carta aos Efésios foi escrita por Paulo, ou melhor, né, Saulo, depois da conversão, e Paulo escreve 14 cartas. E uma dessas cartas é direcionada aos Efésios, ao povo de Éfeso. Vamos contextualizar um pouquinho para mostrar quem que era essa comunidade de Éfeso. Então, essa carta de Paulo foi escrita na prisão, por volta do ano 60-61. Foi uma carta circular, ela não foi diretamente a Éfeso, mas depois essa carta dizem que foi circulada, ela circulou entre outras comunidades. Então, Paulo ficou em Éfeso 3 anos, pregando os ensinamentos de Cristo, por volta do ano 54 ao 57, depois de Cristo. Então, Éfeso era uma cidade muito importante, era a quarta cidade do Império Romano. Ela tinha em torno de 250 mil habitantes, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, pela cidade, era uma cidade portuária, circulavam aí muitas pessoas, existia uma cultura pagã, adoravam a deusa Ártemis, que depois ela se transformou na deusa Diana, que seria a deusa da caça e a deusa da maternidade. Em Éfeso, só para a gente entender, existia um templo dedicado à deusa Diana. Esse templo era um templo gigantesco. Ele foi construído no ano 550 a.C. e ele possuía 129 metros de comprimento, 71 metros de altura e 71 de largura e 18 de altura. Então, ele tinha 127 colunas de 2 metros de diâmetro. Era um templo gigante. Então, esse templo era muito importante para o contexto local. E esse templo era uma fonte de arrecadação de dinheiro. Também, em função do templo, existia um anfiteatro em Éfeso que suportava em torno de 25 mil pessoas. Então, era uma cultura pagã dedicada à magia, às simpatias, bruxarias e ao paganismo. Então, por isso que Paulo, ele esteve pregando esses 3 anos e na prisão ele escreve essa carta recomendando, fazendo uma orientação, porque ele converteu muitas pessoas com a sua passagem lá. Muitos se tornaram cristãos com a sua pregação. Então, ele depois de estar preso, estar na prisão, ele faz essa carta de advertência, de orientação aos convertidos de Éfeso.
Que história interessantíssima, hein?
É muito interessante, né? E Paulo, ele sempre escrevia cartas para comunidades que estavam com dificuldade, né? Então, estavam com problemáticas de crer, de união, né? Que estavam com dificuldade em alguma problemática. E daí a gente até pensou, né? Se fosse hoje, que carta que Paulo escreveria para nós, né?
Para as nossas comunidades.
Para as nossas comunidades. Eu acho que também resgatar isso, assim, porque a problemática de milhares de anos atrás não muda tanto hoje em dia, né? Então, é uma carta atual, ela ainda cabe nos tempos atuais. E a palavra de Deus, ela é atual, ela não é uma coisa distante. Então, é também a gente olhar para isso. A palavra de Deus é algo atual, é para nós hoje, né?
Você fala em problemáticas aí, né? Algumas coisas ela até quis se manter, né? Outras até aumentaram, não é mesmo, Jandir?
Pois é, Macula, veja bem, no primeiro momento, Paulo, na carta, ele fala do caráter da salvação, que a salvação é obra da graça. Então, através de Jesus, né, o povo, como é que Paulo vê esse povo, esses cidadãos de Éfeso? Ele vê um povo espiritualmente morto, separados de Deus, perdidos sem Deus e sem esperança. Então, Paulo diz, somente serão salvos os que estarão com Cristo. No segundo momento, Paulo fala, esse povo estava escravo. Escravo do mundo, escravo do diabo, escravo do pensamento. Estavam num sistema de perversão, alienados da justiça, afastados da retidão, afastados de Deus e seguindo inclinações humanas. Mas aí vem a grande, né, um povo sem esperança, condenado sob a ira de Deus, aguardando a condenação e sem nenhuma possibilidade de fazer conversão. E aí que Paulo faz? Aí eu acho que a grande pregação de Paulo se resume nisso. Mas Paulo diz, mas, né, sabendo que o povo era escravo, sabendo que o povo estava morto, ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, diante da nossa condição de condenados, Deus não nos trata da forma como merecemos. Ele fala, a misericórdia é ter compaixão, é passar por cima das nossas misérias. Nós merecíamos o inferno, o juízo, a condenação, mas Deus nos trata de forma diferente. Então, esse mas, é uma conjunção adversativa, mas, porém, todavia, ele fala dessa misericórdia. O que é misericórdia? É misericore, né? As misérias do ser humano. Então, Deus olha para nossas misérias e se precisamos de misericórdia é porque somos culpados. Então, ele fala, a origem da misericórdia e o amor de Deus é a ressurreição. De uma situação de morto nos passa a vida, de escravos nos passa uma condição de livres. Então, Jesus muda a nossa condição de morto e de escravo e nos torna livres. Agora andamos com Cristo e servimos a Cristo e a sua justiça. Então, ele fala, reforçando a questão da graça. Somos salvos pela graça. A graça não vem das nossas obras. Isso é muito importante, né? Que muitas pessoas acham que eu vou ter uma vida reta, uma vida sem, vamos dizer assim, sem grandes problemas, você é salvo. E Paulo diz, não, vocês são salvos pela graça. A graça é um bem, é um dom imerecido nosso. A graça justifica o injustificável, a graça perdoa o imperdoável, a graça é uma dádiva da vida eterna, o que era condenado. Então, a graça não tem nada a ver com o mérito humano. A graça, eu sou salvo pela graça mediante a fé. Então, a fé é um instrumento que não é o que eu faço, mas é mediante aquilo que eu creio. Então, a fé, a confiança, a esperança em Cristo, essa é a graça. Então, para finalizar, a graça de Deus não anula a sua justiça. Então, a justiça é o mérito pelas obras. A justiça é a conquista através das obras. A graça é um dom imerecido, é um dom que Deus nos dá porque a sua misericórdia é infinita.
Muito bem. Bom, estava na agenda para começar hoje, infelizmente não, mas isso não impede de termos essa curiosidade em aprender, porque a Bíblia é fantástica, né? O pessoal fala assim, bah, mas eu não consigo interpretar a Bíblia. Passo a passo a gente consegue, né? Hoje, por exemplo, é a oportunidade do círculo bíblico.
Exatamente. É que não é uma prática diária da maioria dos cristãos, né?
Se por fosse, mais que... facilitaria, né?
Exatamente. Por mais que a Bíblia ainda é o livro mais vendido do mundo, ainda não existe esse hábito de ler a Bíblia diariamente. Muitas pessoas, né? E eu me incluo nisso também. Então, é um exercício, é um convite.
Já pensou o mais vendido e o mais lido?
Olha só. Existe uma diferença, né? Então, como é um convite interessante, né? Para que a gente possa ter esse hábito. Muitas vezes a gente acredita que a espiritualidade é algo grandioso, que a gente tem que buscar em coisas muito grandes, e ela está ali, no dia a dia, presente. Então, é um convite para, de fato, tirar a poeira da Bíblia lá de casa, né? E folhar mais a página, porque às vezes tem o cantinho bíblico, o cantinho lá de oração, e a Bíblia está sempre aberta no mesmo lugar, né?
Vai ser uma vez por semana, é isso, gente?
Isso, vai ser uma vez por semana, no dia... Hoje não vai ter por conta, né, das grandes chuvas, então vai ser no dia 11, 18 e 29, às 19h30, sempre no auditório paroquial. E daí, nesses encontros, vai ter sorteios de brindes também, né? Opa. Dos artigos religiosos ali da Secretaria Paroquial também. Então, vai ser bem motivador, bem inspirador.
É por inscrições, é isso?
É importante dar o nome na Secretaria Paroquial para a gente ter um controle, né? De quantidade de cadeiras e organizar melhor o espaço para que todo mundo se sinta bem acolhido, né?
Imaculada também, eu acho que esse momento é um momento, eu acho que o Espírito Santo capacita a gente, né? Talvez as pessoas estejam esperando algum profissional qualificado que vem de fora, algum teólogo. Eu acho que nós temos essa oportunidade de vamos dizer assim, de desenvolver nossos dons.
Nós mesmos.
Nós mesmos. Então, vai ser de uma forma assim, bem simples, mas com, eu digo assim, muita profundidade, porque isso também nos faz aprender. A gente estava falando com a Maria primeiro, a gente passou algumas horas, a Maria disse, nem dormi quase ontem por causa dessa preocupação. Então, nós temos certeza que a gente vai fazer esse estudo assim, muito aprofundado e que é uma oportunidade de a gente desenvolver nossos talentos, nossos dons.
Sabe o que eu lembro aqui, Jandir e também Maria, sabe quando a prof dava um tema de casa e a gente tinha dificuldade? A gente, à tardinho, à noite, reunia os colegas para discutir aquele tema.
Isso. E esse é a função do nosso grupo, né? Então, o grupo de coordenação, cada um está fazendo a sua parte. Então, a gente dividiu todos os roteiros, ninguém vai ficar de fora, né, Maria? Todo mundo vai participar. Então, é uma forma, eu acho que nós estamos empenhados em fazer um bom estudo, e tenho certeza que vai ser um momento importante, aprofundamento da fé. Porque nessa carta de Efésios, Paulo, ele faz uma advertência, ele disse, olha, vocês têm que... Esse povo, vocês têm que... Eu estou aqui para pregar, mas vocês têm que admitir que vocês estão na condição de escravo, do pecado. Vocês têm que desistir disso, na esperança, na confiança, na fé em Cristo, se tornar novos homens, uma nova humanidade. Então, é revestir-se da nova humanidade. Então, um novo homem, ele fala, porque o contexto era do Império Romano, ele fala da armadura, ele fala da espada da justiça, ele fala ser revestido uma nova humanidade com Cristo, que Cristo é que possibilitou a salvação e a graça.
Algum contato para esse evento?
Dá para ligar na Secretaria Paroquial, daí, para fazer a sua inscrição. Então, é 3342-1044. Isso aí. E também, eu acho que não se assustem, não precisam se assustar ao falar da Bíblia, né? Não vai ser um encontro pesado, não vai ser um encontro, assim, cansativo, vai ser um encontro leve. Então, venham participar conosco. A ideia é que cada um possa compartilhar daquilo que sabe, né? Então, todo mundo sabe alguma coisa. Então, a ideia é partilhar isso. E esses encontros lembram muito quem pode participar e quem conheceu os grupos eclesiais. É bem no estilo do grupo eclesial, porque tem cantos, tem momentos de partilha, de fazer o entendimento que cada um teve, lembrar alguma coisinha, né? Então, vai ser algo bem leve, bem interessante de participar, sim.
Muito obrigado pela presença, conte com a gente, boa sorte no Círculo Bíblico, então no mês de setembro, Maria Luísa Guzela e também o Jandir Dalpiaz. Muito obrigado, gente.
Obrigado, Maculão, obrigado pela oportunidade que a tua rádio nos dá de estar aqui e levar adiante também essa importante ação, que é uma ação do fortalecimento da fé em Jesus Cristo.
Muito bem, obrigado pela